11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Bora animar, pessoal, que a semana tá só começando. E para dar aquela força na segundona, tá no ar o 11 minutos. E quem tá animado é o Pedro Pincer, na ponta da linha. Pedro Pincer, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gisiel. Bom dia a quem nos acompanha aqui pelo Conexão. Tudo bem com vocês?
Como não está animado,
pois
né, Pedro?
Pois é, exato. Depois como dessa épica vitória contra o Fluminense no Campeonato Carioca, vitória que acabou não ajudando muito, né, Pedro Pinso?
É vitória de pirro, né, como se diz. O clássico de mistos quentes, né, Botafogo e Fluminense. E o Botafogo acabou conseguindo a vitória e não adiantou nada, porque o Vasco acabou passando por cima da Portuguesa, e aí, pelo segundo ano seguido, o Botafogo fica fora das semifinais do Campeonato Estadual.
Mas, Pedro Pincer, vamos começar com as caneladas. Num campeonato onde tem taça para todo mundo, porque tem Taça Rio, Taça Guanabara, Campeonato Carioca, você não pegar nenhuma.
Não, pois é, a gente agora vai brigar pelo bicampeonato da Taça Rio, que é o que sobra, né? Não consegue entrar na semifinal, e joga a taça que sobrou para os outros concorrentes. Ela é importante no sentido de que o quinto colocado do Campeonato Carioca garante a vaga na Copa do Brasil. Então é importante ganhar para que garanta-se a vaga na Copa do Brasil do ano que vem, né? Mas assim, para mim, pro nível de investimento que o Botafogo se propõe a fazer desde que virou SAF, não é o melhor dos resultados.
Para o checão do texto tá faltando coisa,
tá,
né? Mas só para você ver como o quinto lugar no campeonato ainda ganha taça e ainda ganha espaço da Copa do Brasil.
Isso. Se vacilar, até quem for rebaixado ganha uma taça.
Deixa eu ver aqui, quer que o Aldo fala? Eu tô autorizado, Adriano?
Sim, claro.
Porque você tava barrando a mensagem do Aldo Renato. O Aldo diz aqui: bom dia, Adriano Gesiel, saudações botafoguenses, abração para vocês. Ele disse a mesma coisa aí que o Pinça, pena que só poderemos agora ser campeão da Taça Rio e não do Campeonato Carioca. Gesiel, o Flu é campeão, mas nos últimos 5 jogos está sendo o nosso freguês, kkkk. É verdade isso?
É verdade.
Você sabe que foi a quarta vitória seguida do Botafogo contra o Fluminense.
Mas
isso não acontecia desde 1962, eu acho. Né? Desde a época de Garrincha, Nilton Santos e
Garrincha. Rapaz, olha,
pouca coisa não.
E ainda assim o Pedro Pinto não se anima, não sei o que, é que vai ser.
Não só sei. Depois do jogo do Bragantino, eu tenho que ser coerente com o que eu falei aqui na sexta-feira.
O jogo contra o Bragantino é quando, Pedro Pinto?
Quarta agora e depois na outra.
Então são dois jogos.
Contando
aí.
Contando os dias para o 11 minutos da próxima sexta-feira.
Tá certo, calma.
Bem, falamos aqui nesse abre aqui do 11 Minutos sobre a situação do Botafogo. Agora vamos falar das atividades da Comissão do Esporte, porque a Comissão do Esporte, ou de Esporte, aprovou a Política Nacional de Atividade Física para Idosos.
O programa prevê a capacitação de profissionais, parcerias público-privadas e a construção de espaços adequados. Detalhes com o repórter Luiz Felipe Liazibra.
A Comissão de Esporte aprovou a Política Nacional de Atividade Física para Idosos. Entre as diretrizes do programa estão contempladas ações para o envelhecimento saudável da população, visando a melhoria da qualidade de vida, promoção da saúde e autonomia. O projeto também estabelece que o governo poderá criar espaços públicos adequados para a prática de exercícios, capacitar profissionais de educação física e assistência social e promover eventos adaptados à realidade da pessoa idosa. Além disso, poderão ser feitas parcerias público-privadas para aumentar a participação nas atividades. O senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, destacou os benefícios da proposta para o aumento da expectativa de vida no país.
A atividade física pode aumentar em até 5 anos a expectativa de vida de um idoso. Pessoas idosas que praticam ao menos 3 horas de atividade física por semana vivem cerca de 5 anos a mais do que os sedentários. A prática de meia hora de exercício 6 dias por semana está ligada a uma redução de 40% do risco de morte em idosos.
A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, ressaltou que um dos papéis da Comissão de Esporte é legislar sobre a saúde da população.
O nosso maior objetivo aqui, além de tratarmos pautas importantes para o esporte de um modo geral, é a conscientização da importância do esporte na promoção da saúde, atividade física, né? Para as pessoas de um modo geral, para o idoso e principalmente para os pequenos que estão começando, é fundamental ser tratado também nessa comissão.
De autoria do senador Eduardo Gomes, do PL Tocantinense, o projeto segue agora para análise da Comissão de Direitos Humanos.
Muito obrigado, Luiz Felipe Liázebra. Pedro Pincel, hoje no Dedo de Prosa falamos da data de hoje, o Dia Mundial da Obesidade, e falamos da importância da atividade física, exatamente para prevenir e também aí combater a obesidade. Então, quando se fala de atividade física, no caso aqui para idosos, sempre é uma boa falar.
Com certeza. A gente falou aqui sobre esse projeto não tem muito tempo, né? Porque ele estava entrando na pauta da Comissão de Esporte, e é muito importante, né, Adriano? Embora a gente, às vezes, tenha aquela resistência em fazer atividade física, né, não é todo mundo que é fã ardoroso disso, mas existe essa necessidade, e ainda mais com pessoas da terceira idade, assim, a longevidade, a atividade física pode, inclusive, ajudar na longevidade, como disse aí o senador Romário. E eu acho que a Comissão de Esporte tem sido muito profícua, né, na análise de projetos que tratam sobre esses assuntos, e tem colocado foco, né, nessa situação. E com certeza a aprovação do projeto pela comissão foi muito importante, e a gente espera que na Comissão de Direitos Humanos ela tenha também aprovação e siga a sua tramitação.
Tá, então vamos aguardar aí a continuação desse projeto, né, que é o projeto que estabelece e cria a Política Nacional de Atividade Física para Idosos. Bem, vamos voltar a falar de campeonato estadual. Vamos aqui, só uma palhinha, eu sei que é um assunto que não interessa mais ao Pedro Pincel, Gesiel, mas vamos aqui falar das semifinais do Campeonato Carioca, porque nas semifinais agora do Campeonato Carioca, né, o Pedro Pincel, temos Flamengo contra o Fluminense e Vasco contra Nova Iguaçu. Na sua opinião, quem vai para a final do Campeonato Carioca?
Flamengo e Vasco.
É o meu
palpite. A destacar o Nova Iguaçu, que conseguiu chegar em segundo lugar.
Sim.
Né, muito importante assim, para um time emergente como o Nova Iguaçu se colocar em segundo lugar na competição. E o Fla-Flu vai ser assim, é praticamente uma final antecipada para mim. Acabou entrando em quarto, né, o Fluminense. E vai ser um grande. E o Fluminense é o time que tem se colocado, né, como um grande adversário do Flamengo nos últimos tempos, né? Mas eu ainda acho que o Flamengo passa dessa vez pelo Fluminense e enfrenta o Vasco na final. E não há um Flamengo e Vasco numa final de estadual já há algum tempo. Então meu palpite é esse.
Acompanho o relator. Dar exatamente Fla-Flu mesmo, até por uma questão de coerência do que vem acontecendo. Agora, se passa o Fluminense ou se passa o Flamengo, aí eu já não sei, talvez eu tenderia a não concordar com o Pedro Pense com relação a isso pelo momento do Fluminense. Mas aquela história que ninguém, essa frase que nunca ninguém ouviu, clássico é clássico, né?
E vice-versa.
E vice-versa.
Muito bem. Agora está tudo encaminhando então para mais um vice do Vasco da Gama. Bom, gente.
Um abraço para Raquel Teixeira, que deve estar nos ouvindo.
Está animadíssima, ela adorou esse comentário.
E para 90% da técnica, aqui a equipe técnica da Rádio Senado, porque o Vasco domina aqui a equipe técnica da Rádio Senado. Não sei porquê, é um fenômeno que não tem explicação. Bom, para consolar o Botafogo, Pedro Pince, o Corinthians também está de fora aí das finais do Campeonato Paulista. E eu queria, além desse ponto, né, que chamar atenção aqui para a genialidade dos dirigentes de São Paulo com essa tabela.
Essa fórmula é brilhante.
Essa fórmula, porque, por exemplo, a Portuguesa, com todo respeito, eu gosto muito da Portuguesa, é muito simpática a Portuguesa. Ela fez 10 pontos e foi para as quartas de final do Paulistão. O São Bernardo fez 18 pontos e está de fora das semifinais, quase o dobro de pontos. O que explica isso? Oh, meu caro Pedro Pinsel.
Os gênios com J da Federação Paulista de Futebol, que criam essa fórmula que já tem alguns anos, não é de
Sim,
hoje, não.
É.
E acaba gerando essas coisas estapafúrdias, né? Então, eu e o Corinthians acabou ficando fora, mas realmente a fórmula é uma invenção dos dirigentes da Federação Paulista de Futebol.
Corria o risco de ser rebaixado, o Corinthians ainda não, né?
Não.
É. O Corinthians aqui fez 13 pontos, veja, fez mais pontos que a Portuguesa, mas como estava num grupo diferente, né? Porque são dois por grupo, né? Que vão para as quartas de final, são quatro grupos. O Corinthians fez 13, ficou de fora, a Portuguesa fez 10, foi para as quartas de final. Então, agora, né, Gesiel, agora é juntar os cacos aí o Corinthians e se preparar para o Campeonato Brasileiro.
Isso, resta aí o Campeonato Brasileiro, tem outras competições.
O Corinthians, com essa brincadeira, você lembra que eu falei do Campeonato Estadual que a Taça Rio garante vai ganhar a Copa do Brasil?
Uhum.
O Corinthians, ele com esse resultado no Campeonato Paulista, ele corre sério risco de não ir à Copa do Brasil no ano que vem. Agora ele só vai se ele ficar entre os seis do brasileiro ou se ele ganhar a Copa do Brasil. Se ele ganhar o Campeonato Brasileiro, ele só vai à Copa do Brasil se ele ficar entre os seis primeiros do Nacional e tem uma outra fórmula que ele entraria. Mas existe grande risco do Corinthians ficar fora da Copa do Brasil ano que vem.
É o que é sempre muito ruim para o time, principalmente, claro, tem o aspecto do título, mas o aspecto financeiro. Porque isso bagunça realmente as finanças.
Que aconteceu com o Santos esse ano, né?
É verdade. Sim, e o que o Corinthians precisa agora, nesse momento, é dinheiro, fazer caixa para pagar lá o estádio. Bom, agora vamos falar de seleção brasileira, porque saiu, né, saiu aí a convocação, né, da seleção brasileira para os amistosos contra a Espanha e Inglaterra, né? Inglaterra e Espanha. O que você achou, Pedro Pince, aí da convocação do Dorival Júnior, a primeira convocação do Dorival Júnior, arrojada, feijão com arroz, dentro do esperado?
Eu achei ousado, a gente acertou alguns nomes aqui, né? A gente falou do João Gomes, a gente falou do Andrés Pereira, todos jogadores com experiência de Premier League, né? Especialmente no meio de campo. Eu acho assim, na minha opinião, a única convocação um pouco mais questionável talvez tenha sido a do Rafael, goleiro de São Paulo. Apesar da contusão do Alisson, né, que não joga já há algum tempo, ele optou por chamar um cara que ele conhece de ter treinado, que foi o Rafael. Mas certamente ele não é um dos três melhores goleiros do país em atividade nesse momento para ser convocado para a seleção brasileira, na minha modesta opinião.
Algum convocado do Sport Recife, meu caro Gesiel Carvalho?
Olha, ainda não. Você sabe que o olhar da CBF para o futebol do Nordeste é assim meio enviesado. Mas eu diria que o Cristian Barleta, que jogou muito no último jogo do Sport, está cavando a sua convocação.
Eu nem sabia que ele estava no Sport, o Barleta está lá.
Rapaz, o Barleta fez um jogo maravilhoso, o último jogo do Sport, fez gol, estreou, né? E fez gol, deu passe para gol, aperreou todo mundo ali na frente. Gostei muito da estreia dele no Sport. Agora, claro, não seria convocado até porque não tem condições, mas eu queria puxar aqui uma questão.
Sim.
Que é, vocês acreditam que o Neymar, uma vez recuperado, vai ter chance com o Dorival Júnior? Ou vocês acham que já está na hora da gente esquecer um pouquinho dessa questão do Neymar e partir para uma seleção que não dependa dele? Até porque as que dependeram, nenhum ganhou Copa. Seria... tipo 2002, quando se deixou grandes jogadores fora e a seleção foi campeã mesmo assim, mesmo em meio à polêmica. Chegado esse momento, Pedro Pinto?
Gisele, eu vou falar o seguinte, eu posso dizer, você vai brigar comigo se eu disser sim para as duas perguntas?
Ô muro esse, hein?
Explique-se.
Não, porque é o seguinte, não, eu acho que o Neymar vai ser convocado, porque ele acaba sendo uma espécie de escudo para qualquer um que está lá. Eles convocam o Neymar, não tem como, na minha opinião. Mas, ao mesmo tempo, a gente já debateu isso aqui algumas vezes, eu acho que seria saudável para a seleção brasileira que se colocasse ele de lado. Mas isso, na minha cabeça, ainda não vai ser feito.
É. Mas assim, é a quinta Copa e ainda não vai ser feito. Mas por que não seria, né? O que é que impede de você cortar as pontes com um jogador que é brilhante, mas que até agora não resolveu na seleção brasileira e começa a ser questionado? É isso aí.
Eu concordo com você, mas eu acho que eles vão espremer o bagaço do Neymar até não ter mais o que fazer. Entendeu? Vão insistir com ele. Eu espero estar errado. Espero que a gente veja aí Richarlison, Vitor Roque, vários jogadores aí que estão saindo, Vinícius Júnior especialmente, mas não acho que vão abrir mão do Neymar quando ele tiver condições, não, na minha cabeça.
É, vamos aí aguardar, né, o que que o Dorival Júnior vai fazer em relação a essa questão do Neymar. Estamos chegando aqui ao final do 11 Minutos, pessoal. Temos aqui...
Rapidinho, Adriano.
Diga, Gisele.
Eu só queria dizer que saiu nas semifinais do Campeonato Pernambucano.
Ah,
deu Santa Cruz, que ganhou de Central, e o Santa Cruz vai pegar o Sport nas semifinais, juntamente com o Retrô, que vai pegar o Náutico. O Náutico ganhou 2-0 do Afogados, e o Santa Cruz ganhou uma vitóriazinha magra do Central, mas vão ser jogos assim que vão abalar Pernambuco nos próximos dois finais de semana. O primeiro já no sábado, né? No Arruda, no Mundão do Arruda, o clássico das multidões, Sport e Santa Cruz. É claro que vai dar Sport, mas eu que estava torcendo pelo Santa Cruz, até porque o Santa Cruz, se não passa, fica sem calendário para o ano. Então o Santa Cruz tinha que jogar, e é um jogo realmente que mobiliza Pernambuco. Então vamos lá, agora semifinais, Retrô e Náutico e Santa Cruz Esporte.
Muito bem.
Vamos lá.
Olha, gente, eu queria aqui, já no finalzinho do 11 Minutos, falar dos... Bem, eu acho que o Pedro Pins também acompanhou, né? Que ele gosta de tênis, né? O Rafael Nadal contra o Carlos Alcaraz, aí duas gerações do tênis espanhol, fizeram uma partida de exibição, né? Em Las Vegas, nos Estados Unidos, preparando para o torneio Indian Wells, que é um Master 1000. E o Nadal jogou de igual para igual com o Alcaraz, perdendo ali nos detalhes, meu caro Pedro Pincer.
A gente tem que, né, botar na posição aí de que foi um jogo de exibição, né, feito por uma plataforma de streaming e tal, e o pessoal, foi muito bom ver o Nadal jogar, né, um grandíssimo jogador, o Toro, e tomara que ele ainda consiga apresentar aí um tênis de alto nível no final da carreira dele. É um dos grandes e tem que ser reverenciado, Rafael Nadal, realmente, né? Muito bom.
Legal. Pedro Pincer, muito obrigado aqui pela sua participação. Seja bem-vinda, sempre bem-vinda. Tem um zap aí de última hora, Gisele?
Tem o Edmilson de Porto Velho falando sobre essa questão aí do Neymar. Na seleção brasileira tem que acabar com a mesmice. Ninguém é insubstituível, diz o Edmilson. Sidney de Ouro Preto. Neymar é a vergonha da seleção brasileira há tempos. Muda, Brasil.
Então, eu não acho que vai mudar ainda, não.
Mas que tem aquele prestígio com a torcida, faz tempo que tá perto.
Isso aí já foi.
Já foi.
O fato é que o Neymar, ele já tem um tempo que ele não se concentra mais
em jogar bola.
Ele tem várias atividades, é um direito dele, né? Mas que causa, tem consequências. Pedro Pincer, obrigado, viu, pela sua participação. Até a próxima.
Eu que agradeço, Adriano. Um abraço para você. Eu posso dar aquele destaquezinho, sinal rápido?
Pois não.
Copa Brasil de vôlei feminino foi decidida ontem. A final Pão de Queijo, Praia Clube de Uberlândia e Minas. 3-2 para o Uberlândia. O Uberlândia fez 2-0, o Minas empatou e o Uberlândia ganhou no tie-break. Ótimo jogo de vôlei feminino. Maravilha. Altíssimo nível, tá? Um abraço para você, Adriano. Gisiel, um abraço a você também. E aquela saudação sempre especial a quem nos acompanha. Uma boa semana para todo mundo. Até sexta. Obrigado. Um abraço.